Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher, com Valéria Dias Escarance Fernandes, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo, e Mafuane Odara, coordenadora da área de enfrentamento à violência contra as mulheres do Instituto Avon. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida no país. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados mais de 60 mil denúncias de casos de violência contra a mulher. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Valéria Dias Escarance Fernandes é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Responsável pela pesquisa Raio-X do feminicídio em São Paulo. É possível prevenir a morte. Primeira secretária executiva e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e criadora da cartilha Namoro Legal. Mafuane Odara é gerente do Instituto Avon, com ênfase na área de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ela integra a diretoria do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Tem se dedicado ao apoio e aprimoramento de iniciativas sociais e serviços públicos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica e a consolidação de programas em relação à diversidade e os direitos humanos, especialmente relacionados às questões de gênero e relações étnico-raciais. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Mafuane.
Boa tarde. É muito bom estar com vocês. Obrigada.
Ao Olhar da Cidadania.
Obrigada, Joel.
A violência contra a mulher no país aumentou. O que explica?
Na verdade, nós temos dois tipos de dados em relação à violência contra a mulher. É verdade, sim, que os índices têm aumentado. Nós temos mais de 500 agressões por hora no Brasil. Os índices de feminicídio também têm aumentado progressivamente. Mas, por outro lado, esses dados também podem ser interpretados como um rompimento de silêncio, uma maior conscientização das mulheres. Então, quando se diz, por exemplo, que os feminicídios aumentaram 27%, na verdade, 27% corresponde a um índice de pessoas que hoje sabem nomear a morte de mulheres.
Mafuane, esse clima de enfrentamento e de violência e de ódio que acontece no país contribui para o aumento da violência contra a mulher?
A gente tem vários aspectos ou várias dimensões que ajudam a gente a entender esses índices da violência contra as mulheres. Acho que um deles é exatamente isso que a doutora Valéria trouxe, que as pessoas elas não têm ficado mais em silêncio para falar sobre as diferentes formas de violência. Uma outra questão é que a gente também aprendeu a nomear as diferentes formas de violência. Então, também entender as violências psicológica, moral, patrimonial, que muitas vezes o cyberbullying, que eram violências que não eram nomeáveis até muito pouco tempo atrás, também ajuda a desnormatizar processos que muitas vezes foram normalizados ou naturalizados como processos que acontecem porque as relações são assim. E uma outra coisa que é importante é entender que a gente vem fazendo uma reflexão como sociedade sobre as oportunidades e a discussão sobre igualdade entre homens e mulheres. E quando a gente começa a falar sobre essas discussões, outros processos também começam a ser discutidos sobre como é que a gente garante de verdade uma igualdade de oportunidade, onde a gente tem uma sociedade onde ainda briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, pra gente mete, né, Valéria?
Com certeza.
Mas normalmente, quando você fala isso, vem todos esses modelos mentais que fazem com que lugar de mulher é na cozinha, que todas essas questões, elas ainda permeiam a nossa cultura. Então, isso faz com que a gente tenha que avançar na discussão também para uma questão que é cultural, uma questão que é estrutural e uma questão que é interpessoal.
As políticas públicas têm contribuído para a quebra desse silêncio, como vocês mencionaram?
Com certeza. O rompimento do silêncio para a mulher é um momento muito específico, muito peculiar e até difícil. E a forma como essa mulher é atendida, na verdade, determina o futuro dessa mulher. Nós sabemos que as mulheres que não denunciam, que se mantêm em silêncio, elas têm uma maior potencialidade de sofrer uma violência severa, um feminicídio, como nós chamamos. Então, quando nós falamos em políticas públicas, em atuação integrada, conscientização, como disse a Mafuane, muitas vezes se associa a violência contra a mulher como uma marca física mesmo, olho roxo, mas essa violência começa muito antes. Então, essas políticas públicas para prevenção, conscientização e para facilitar os caminhos para as mulheres, suas famílias e filhos são muito importantes.
Quem são as mulheres que estão quebrando esse silêncio na sociedade, Mafuane? São as mulheres jovens, com mais idade?
Dos dados do Anuário de Segurança Pública feito pelo Fórum Brasileiro, ele aponta algumas coisas que são muito importantes para a gente entender quem são essas mulheres e o que, que essas mulheres têm feito para quebrar esse silêncio, né? Então, o primeiro mostra que as meninas jovens têm evoluído muito rapidamente para o feminicídio. O ápice do assassinato de mulheres é aos 30 anos. E 60% das mulheres têm morrido até os 40. Então, o que está acontecendo? As meninas, elas estão se empoderando mais, elas têm falado mais, e isso tem gerado aí um fenômeno, que é um fenômeno novo sobre as novas formas de violência. Então, as meninas novas, sim, têm quebrado muito esse silêncio, e isso tem ajudado e feito uma onda para que as mais velhas possam, a partir dessas experiências das mais jovens, falar mais sobre isso. E aí é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, as questões raciais, elas também se colocam, né? Ser uma mulher te coloca num lugar de vulnerabilidade maior, e ser uma mulher negra maior ainda. Então, os maiores índices de feminicídio são de mulheres negras. As mulheres negras estão nos piores índices de todos os determinantes sociais. Então, as mulheres negras, a Angela Davis tem uma frase que eu gosto muito: quando as mulheres negras se movimentam, a sociedade se movimenta. E as mulheres negras têm, sim, assumido essa liderança para enfrentar essa violência contra as mulheres.
Valéria, você concorda que as mulheres negras da periferia são mais agredidas, ou a agressão contra a mulher é generalizada na sociedade?
A Mafuane estava falando, eu já fiquei louca para complementar, para falar, e é justamente pedir para falar sobre isso. Nós precisamos entender o seguinte: o Brasil não é um país amigo das mulheres. As leis, elas estabelecem uma igualdade, né? A Constituição diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas isso é ainda no papel, como dizem, né? Na vida, as mulheres e os homens não vivem uma situação de igualdade. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos dois tipos de mulheres. As mulheres que identificam as violências que elas sofrem ao longo da vida, e as mulheres que ainda não viram.
Perfeito.
Não existe nenhuma mulher no nosso país que não sofra violências ao longo de toda a sua vida. E sem dúvida, quando se somam fatores, a vulnerabilidade aumenta. A violência, ela não é matemática, ela é construída socialmente. Então, ser mulher é perigoso? Sim. Ser mulher negra ainda é mais perigoso. E os números mostram isso. Em 10 anos, as mortes de mulheres negras aumentaram quase 30%, 29,9%. E as mortes de mulheres brancas, 4,5%. Não à toa, São Paulo tem os menores índices de feminicídio. E o Nordeste, os maiores. Porque quanto maior a distância do acesso ao serviço, à conscientização, à informação, maior a violência.
Como promotora pública, ao longo da sua vida, que tipo de agressões você sofreu?
Como mulher, promotora, professora, mulher inserida na sociedade, sofro violências ao longo da vida. Desde jovem, o assédio é muito presente na nossa vida. O que nós chamamos de importunação sexual, né? Mas a população conhece como assédio nas escolas, professores, universidade, desqualificação intelectual. E hoje, como eu trabalho especificamente no enfrentamento à violência contra a mulher, há aproximadamente 12 anos, eu escuto piadinhas todo santo dia. É uma desqualificação do meu trabalho. Quando eu fui promotora que enfrentou o PCC, ninguém fazia piadinha. Agora, quando eu trabalho com violência contra a mulher, são piadinhas, são colocações, como se esse tipo de criminalidade fosse de segunda categoria. E isso acontece o tempo todo, em todos os ambientes.
No seu caso, é mais grave, né? Uma mulher negra, jovem, empoderada.
Acho que é legal essa sua pergunta, e ajuda a gente a fazer uma construção que é importante para a gente entender e aprender a diferenciar. Porque não estamos aqui valorando qual é uma violência maior ou é menor. Existem diferentes violências que acontecem com diferentes populações. E o que, que acontece? O que, que gera essa diferença? Então, são três fatores. É o que a gente chama de fatores de risco, fatores de proteção e vulnerabilidade. Então, o que são fatores de risco? São todas as condições que te ajudam, que te colocam numa condição de acontecer coisas desfavoráveis com você. Então, o fato de ser mulher numa sociedade como a nossa faz com que algumas coisas aconteçam com as mulheres e não aconteçam com os homens. O fato de você ser uma mulher negra, isso também. O que, que são os fatores de proteção? É aquilo que você tem que ajuda você a enfrentar esses fatores de risco e reduzir a chance dessas coisas indesejáveis acontecerem. Por exemplo, o fato de eu ser uma mulher negra me coloca numa condição de maior risco. Mas eu sou uma mulher negra que trabalha dentro de uma multinacional, que sou uma executiva, que tenho uma rede de proteção e tenho acesso aos meus direitos e sei quais são os meus direitos. Isso são fatores de proteção. Isso diminui a minha vulnerabilidade. Então, o que que faz? Não é o fato de ser uma mulher negra especificamente, mas é ser uma mulher negra que não conhecem sobre os seus direitos, que está distante, como a doutora Valéria, dos espaços e dos órgãos de proteção, que aumentam todos esses riscos. Então, isso é muito importante para a gente entender que a determinação da forma de violência, ela também está condicionada a quão vulnerável você é.
Apesar de todas essas condições especiais que você tem, você já também foi agredida.
Não só fui, como continuo sendo e como provavelmente ainda serei, né? Uma mulher negra, quando ela vai para um espaço e ela vai para um espaço de poder, é sempre questionada. Ela sempre vai ser questionada, tanto com relação à sua capacidade, quanto às possibilidades que você pode ascender. Tem o que a gente chama de teto de vidro. E uma outra questão que a Valéria colocou super bem é a questão do assédio e das formas de assédio que acontecem, elas são muito diferentes, né? Então, é importante a gente lembrar que, muito dificilmente, uma mulher negra, ela não vai receber um fio-fio na rua. O que ela vai receber é alguém tocando no corpo dela, porque, afinal de contas, o corpo da mulher negra é um corpo que qualquer pessoa pode tocar. O cabelo, o meu corpo, os comentários. Então, são comentários diferentes sobre diferentes lugares que as pessoas colocam as mulheres negras. Não é à toa que hoje, quando a gente olha para a população de mulheres que são mães solo, a gente está falando de 11 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhos. Quem são essas mulheres? São mulheres negras que são abandonadas ao longo do seu casamento e que ficam com seus filhos. Então, tem uma série de questões aí que são colocadas e é importante a gente trazer.
Para isso, é necessário um processo de conscientização. A música também é uma forma de chegar no coração das pessoas e, sobretudo, das mulheres. Você escolheu uma música 100% feminista. Fala um pouco da sua escolha.
Falar sobre feminismo tem remetido a um lugar muito difícil para as pessoas, né? Tem criado muros para a gente fazer as discussões que são importantes. E feminismo nada mais é do que a busca pela igualdade entre homens e mulheres. E eu acho que essa música da MC Carol e da Carol Conká, ela é um hino para as mulheres. E eu concordo plenamente com você. Cada um de nós é ativado por alguma coisa. E a música ativa algumas pessoas. Então é muito importante que a gente tenha essas diferentes linguagens para fazer essas conversas que nem sempre são fáceis.
Vamos ouvir.
Dentro da minha família, mulher com olho roxo, espancado todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Quando eu crescer, eu vou ser diferente. E eu cresci pra ser Carol bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci representa as mulheres, 100% feminista. Representa a Coutune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra. Meu cabelo é duro, forte, autoritário. Às vezes frágil eu assumo minha fragilidade. Não diminui minha força. Eu que mando nessa porra. Eu não vou lavar a louça. Sou mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão.
mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci, prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci, prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente.
Eu cresci, prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci, prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci, prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci, prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista.
100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100%
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nossa entrevista é sobre violência contra a mulher, com Valéria Dias Escarance Fernandes e Mafuane Odara. Valéria, quando começou seu interesse a respeito desse assunto da violência contra as mulheres? Porque o Ministério Público é uma instituição machista.
A nossa sociedade toda é machista, é conservadora, é uma sociedade em que existe uma falsa democracia instalada, né? Tem uma pesquisa do Instituto Avon, que eu sempre gosto de citar. Aliás, quando nós falamos em políticas públicas, é importante mencionar o seguinte: políticas públicas não são feitas só por autoridades públicas. Políticas públicas são feitas por pessoas com consciência e com olhar. O Instituto Avon tem sido um grande parceiro. E uma das pesquisas é a seguinte, que fala justamente sobre o jovem. 96% das pessoas entrevistadas disseram: eu acredito na Lei Maria da Penha, eu acredito que existe machismo, mas essas mesmas pessoas reproduzem os comportamentos machistas, discriminatórios, desqualificam mulheres em razão da sua roupa ou da sua postura. Então, o machismo, ele é assim, muito presente e determinante.
Você citou as pesquisas do Instituto Avon. Eles têm sido uma referência importante, né, para discutir esse problema em relação à violência contra a mulher.
Sim, nós estamos em uma época muito importante no nosso país, dos 21 dias de ativismo, e uma das datas nesses 21 dias de ativismo é justamente o Dia da Consciência Negra. Nesse período, muitas pessoas questionam por que falar de consciência negra? Porque o nosso país tem uma dívida com a população negra, e essa dívida nem começou a ser paga. Agora, o que eu queria salientar também é um assunto que tem sido um pouco tabu no nosso país, mas a gente precisa falar. O que é mulher? Porque as nossas leis, elas protegem mulheres. E mulher não é quem nasce biologicamente mulher. Mulher é quem se considera mulher. Então, mulheres trans, segundo o entendimento dos aplicadores do direito, elas têm direito à proteção. Lei Maria da Penha, a lei de feminicídio também se aplica. Nós temos que pensar de uma forma mais abrangente, mais compreensiva e mais humana.
Como pensar de uma maneira grande num país que a cada 4 minutos... uma mulher é agredida, Mafuane?
Eu acho que tem uma discussão importante, que eu acho que é anterior a tudo isso, que é o que, que nos dificulta fazer uma conversa e um entendimento do Brasil como uma nação. Infelizmente, a gente não se entende como nação. E como a gente não se entende como nação, a gente fica cada um tentando resolver o seu problema, porque se eu resolver o meu problema, tá tudo bem. E quando eu falo sobre resolver o meu problema, significa que eu preciso derrubar o outro, destruir o outro, para que eu seja melhor. E o que, que é o sentimento de nação? Quando a gente olha os índices de violência no mundo, o Brasil tem 70 mil homicídios por ano. Isso são maiores do que qualquer guerra possível. Então, vamos pensar por isso. O Japão tem 2 homicídios por ano. A polícia londrina é uma das 5 melhores polícias do mundo. Então, assim, o que que faz com que o processo de violência seja entendido de formas tão diferentes? Tem duas coisas muito importantes. A primeira é a nossa dificuldade de se entender como nação. O que significa isso? Significa que se eu não cuidar de todo mundo, ou cuidar das pessoas, que são o nosso bem mais caro, capital humano, é o bem mais caro e mais importante de um país, eu não consigo desenvolver a nação. Não existe. Eu não posso deixar 50% da população longe dos processos de desenvolvimento do país. E quando eu falo sobre população negra, mais ainda. Né? A gente está falando de 56% da população. Então, tem toda essa discussão que a gente precisa entender. Uma outra questão é qual que é o nosso papel nessa discussão? As pessoas, quando a gente fala sobre os índices de violência, o que que a gente ouve muito? Ah, mas eu nunca matei nenhuma mulher. Ah, não, mas eu nunca bati numa mulher. E aí, esse eu nunca bati, não fui eu que matei, não nos coloca como parte do problema. Porque, de alguma medida, cada um de nós é parte do problema. Então, uma discussão sempre que eu trago é o que é a história da empatia. Quando eu falo sobre violência contra as mulheres, eu não estou falando de um problema das mulheres, eu estou falando de um problema que a sociedade não conseguiu resolver. E empatia não é você se colocar no lugar das mulheres, não é os homens começarem, ah, não, porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma esposa. Não, é entender que os homens precisam conversar com os homens. O que que significa empatia? É você entender como é que o seu lugar pode transformar o lugar do outro e como que essa transformação pode ser positiva. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo para os homens que eu não preciso que os homens protejam as mulheres. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que os homens precisam conversar com os camaradas, porque a conversa entre homens, ela é muito poderosa para mudar as atitudes. E a mesma coisa com relação às mulheres. A gente precisa que as mulheres, sim, tenham sororidade, que é um termo e um conceito que a gente usa muito, que é esse cuidado com outras mulheres. Quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. Então, ter essa relação de proximidade, essa relação de cumplicidade, de acolhimento, de respeito, é fundamental.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Valéria Diez Scaranci e Mafone Odara para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Todos sabem que os investimentos em infraestrutura são essenciais para o desenvolvimento econômico e social. Investir em infraestrutura no Brasil significa mais estradas, mais ferrovias, mais saneamento básico, mais portos, aeroportos, energia e telecomunicações. Os investimentos do Estado em infraestrutura são fundamentais para que superemos a gigantesca crise econômica em que mergulhamos nos últimos 5 anos e também o déficit que o país possui em serviços públicos e cidadania. A União lançou um novo programa de privatização, aparentemente mais amplo do que o implementado pelos governos anteriores, na tentativa de destravar os investimentos em infraestrutura. Ao que se pode compreender, a ideia central do programa atual é atacar o problema da falta de investimento por 2 lados. Um, desestatizando, isto é, desfazendo-se de ativos, de empresas, de negócios, na tentativa de reduzir o déficit público e assim dar maior fôlego ao orçamento para a realização de investimentos em infraestrutura. 2. Desenvolvendo um programa de concessões e parcerias público-privadas, que viabilize a participação do capital privado nos projetos de infraestrutura. Os dois movimentos dependem do apetite do mercado, seja para a compra dos referidos ativos, seja para emparceirar-se com o governo na realização de empreendimentos de risco repartido. Mas além de um bom clima de negócios, ou da atratividade das oportunidades oferecidas em termos de margem e risco, o sucesso desses programas depende de algumas mudanças institucionais, ou pelo menos da sinalização para essas mudanças. A mais importante dessas mudanças tem a ver com a redução da incerteza ou da insegurança disseminada pelo mau funcionamento do sistema jurídico e jurisdicional no país. A modificação em 2018 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro deu um passo importante neste sentido, mas precisamos mais. Primeiro, precisamos que o governo, os tribunais e os órgãos de controle, o TCU, por exemplo, compreendam e passem a aplicar efetivamente as novas regras da lei de introdução. Precisamos também de processos administrativos participativos e transparentes, de regulações mais simples e que onerem o menos possível a sociedade, de contratos claros, de um judiciário rápido, acessível e de baixo custo, e de um sistema de arbitragem consistente. Precisamos de uma jurisdição que reforce e dê efetividade ao dever do Estado de cumprir os contratos que celebra. Precisamos identificar o interesse público com a legalidade e não com o que simplesmente quer o Estado ou é bom para o Estado ou para a burocracia do Estado. Precisamos combater o abuso de autoridade e o desvio de poder. Se tudo isso for feito, criaremos um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito Pérez. Quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito peço. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Nós continuamos nossa entrevista sobre violência contra a mulher com Valéria Dieses Carance Fernandes e Mafuane Odara. Ô Valéria, no bloco anterior, a Mafuane falava da importância de os homens conversarem entre si. Quem deve ser sensibilizado primeiro, o homem ou a mulher, nesse processo de evitar a violência contra a mulher?
Excelente pergunta.
Excelente. A Mafuane estava falando, eu já estava louca aqui para complementar também. Nós vivemos uma sociedade binária, né? Um determinismo biológico ainda. Então, como se tivesse o macho, fêmea, o feminismo e o machismo. Com quem nós devemos conversar primeiro? Nós devemos conversar com todo mundo, a todo momento, em todas as oportunidades. Bom, primeiro, o enfrentamento à violência contra a mulher não é um problema de promotor e de juiz, de delegado de polícia. Nossa sociedade é violenta, então cada uma e cada um, com uma simples observação, pode provocar uma transformação. E quando nós somos em machismo, tem-se a impressão que essa é uma questão das mulheres. Na verdade, o machismo escraviza homens e mulheres na mesma medida. Então, homens também são obrigados a cumprir um papel. Então, homens, por exemplo, não podem chorar. Homens têm que ser valentes, defender as suas companheiras ou namoradas quando elas são assediadas. Homens têm que demonstrar força. Por quê? Eu gosto de mencionar o seguinte, eu fui promotora de Carapicuíba por quase 10 anos e fiz muitos júris, muitos julgamentos contra a vida. Eu tinha a impressão de que as mortes de homens nas ruas aconteciam por motivos banais. Depois, relembrando os casos em que eu atuei, depois estudando um pouquinho mais sobre machismo, feminismo, é muito nítido que os homens morrem na rua numa disputa de poder, determinação de território. Então, o machismo mata mulheres em casa, mas mata os homens na rua também. Então, falar sobre machismo significa falar sobre uma sociedade melhor para os homens e para as mulheres, para os nossos meninos e para as nossas meninas.
Mafuane, conscientizar os homens a respeito da violência contra a mulher é fundamental. Mas existe um aspecto importante em relação à mulher, quando ela naturaliza a agressão. Como trabalhar isso?
O que acontece com as mulheres que sofrem violência? A violência física nunca é a primeira violência que acontece. Isso é muito importante para as pessoas entenderem e pararem com o discurso de que as mulheres não saem porque elas gostam de apanhar. Quando a violência física acontece, todas as outras violências já aconteceram, o que significa que a gente falhou em todos os processos anteriores de tentativa de pedido de ajuda dessa mulher. A primeira violência que se instaura é a violência psicológica. E o que significa isso? Significa que a mulher, ela é aprisionada psicologicamente numa lógica onde ela passa a acreditar que aquele é o único homem que vai fazer ela feliz, é o único homem que ela vai poder ter na vida, é a única pessoa que acha que ela serve para alguma coisa, porque ela é levada ao longo dos anos, inclusive anos, porque é isso, a média de saída de um ciclo de violência é de 6 a 8 anos, de que ela tem que ficar nesse relacionamento, porque senão ela não vai ser mais nada. Então, é muito importante que a gente entenda que essa naturalização, ela não acontece do nada. Ela é um processo, ela é um processo sistêmico que faz com que essa mulher realmente acredite. Então, para ela sair, ela precisa se libertar psicologicamente disso, e ela não vai conseguir fazer isso sozinha. E muito menos com as pessoas dizendo para ela que ela não sabe porque ela gosta de apanhar, ou porque ela não sai, porque ela continua amando esse cara. E é verdade, muitas vezes ela continua amando o cara, ela quer se libertar da violência, ela não quer se libertar do homem. E às vezes não é possível fazer isso, mas é muito importante que a gente entenda. Então, a naturalização significa a gente poder ajudar essa mulher a se libertar do que a gente chama de desamparo aprendido, que é o seguinte: ninguém vai me ajudar, nada vai acontecer, eu não vou conseguir sair disso, essa é a minha vida mesmo. E esse processo, ele só acontece se realmente uma rede de apoio, como a doutora Valéria colocou. As políticas públicas, o que que elas são? Elas são as portas de entrada para essa mulher conseguir ter o apoio psicológico, o apoio jurídico, o apoio financeiro para conseguir se libertar dessa situação.
Para isso, para se libertar, é necessária a sua independência econômica. Hoje, atualmente, no mercado de trabalho, a mulher ganha menos que o homem. Valéria.
Posso só fazer um ganchinho, né, em relação ao que a Mafone falou, que eu acho extremamente importante? Violência é um caminho. A violência física é como se fosse o último capítulo de uma novela, mas tem uma sequência de capítulos, então a gente pode interferir nesses capítulos. Porque é muito importante nós falarmos o que não fazer. Então, o que não fazer numa sociedade é criticar a mulher, apontar os seus erros, elevar a voz, porque essa conduta leva a mulher ao silêncio. Só de ouvi-la estender a mão, isso já significa um primeiro passo na modificação desse caminho. A questão econômica é sempre uma, né, é sempre aparece quando se fala de violência contra a mulher. Então vamos lá, o antes e o depois. A questão econômica, a cultura, a idade não são determinantes para que uma mulher sofra violência. Uma mulher sofreu violência simplesmente porque ela não soube identificar aqueles sinais no caminho. Mas qualquer mulher, potencialmente, pode entrar numa relação dessas. Em relação ao momento da libertação, o momento do não, que ela fala, não, eu percebi que eu sofro violência, eu preciso sair disso. Aí sim, a independência econômica é a chave que abre a porta. Então nós precisamos sim falar sobre capacitação, dependência, etc. Fica uma dica básica aqui para as nossas ouvintes, que é: mantenham suas contas separadas. Larguem a sua vida, a sua capacitação, tudo em razão da família. Casamento não dá emprego, casamento não dá salário, também não dá aposentadoria. Aliás, nada dá aposentadoria hoje em dia, mas casamento menos ainda.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a violência contra as mulheres está entre as violações de direitos humanos mais horríveis, persistentes e generalizadas do mundo. Uma em cada 3 mulheres e meninas é vítima de algum tipo de agressão. Esta segunda-feira, 25 de novembro, marca o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em mensagem sobre a data, o secretário-geral afirmou que as Nações Unidas têm o compromisso de acabar com todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Destacando estatísticas sobre a frequência destes abusos, Guterres disse que as vítimas podem ser um membro da família, uma colega de trabalho, uma amiga ou até mesmo a pessoa que recebe a mensagem. Para ele, as desigualdades de género que alimentam a cultura do estupro são essencialmente uma questão de desequilíbrios de poder. Metade das mulheres mortas em todo o mundo foram assassinadas por parceiros ou familiares. Em comparação, apenas 1 em cada 20 homens foram mortos nas mesmas circunstâncias. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Hoje falando sobre violência doméstica. Olá, Christian.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar um pouco sobre essa condição tão capilar da vida social brasileira, infelizmente, que é a violência doméstica. Mais de 50% das mulheres, das crianças, passaram e passam por episódios de violência doméstica, às vezes de forma crônica e continuada. O mínimo que a gente pode dizer é que os efeitos disso para a formação do sujeito são péssimos. E é assim que a gente aprende que a violência e não a palavra é o meio fundamental para resolver conflitos. E alguém que se forma nessa linguagem, ele vai estar convidado a reproduzir a violência recebida, quando não com o outro. Então a gente tem uma reprodução da violência de família em família, mas também da violência contra si. Muito frequentemente, aqueles que são humilhados, aqueles que são diminuídos, aqueles que apanham literalmente, eles procuram explicações, narrativas, para suportar essa situação, para dizer-se assim, olha, não, mas no fundo ele é uma pessoa boa, mas o problema é que ele bebe, sabe? Não é ele, é a bebida. Ah, ele é uma pessoa boa, mas se eu me comportasse então melhor, se eu me vestisse melhor, se eu não provocasse ele... E eu digo ele porque a maior parte são homens, a violência doméstica é parte do nosso machismo estrutural. Se a gente vai procurar, então, uma explicação que justifique o amor que a gente sente por aquela pessoa. A situação é dramática, porque não é simplesmente assim, olha, tem um certo e tem um outro errado, então deixe isso para trás. Muitas vezes você tem dependências econômicas, você tem dependências afetivas, você tem laços familiares, você tem um ambiente que é assim de ambivalência, de ódio e de amor. Então, nessa situação, é preciso assim, rever absolutamente a linguagem da violência. É preciso reduzir a cada dia, a cada momento, a tolerância à violência. Porque a violência física, ela é sempre o resultado de uma escalada. Ela começa com a violência verbal, ela começa com a intimidação, ela começa com o controle sobre o outro, ela começa com assim, eu mando, você obedece. Então, quando a gente vai se tornando tolerante a sentimentos de menos-valia, de depreciação que o outro exerce sobre a gente, de ataque... Faça alguma coisa, procure alguém, promova o debate, promova a conversa, procure os seus familiares, procure, às vezes, quando fazem parte de uma comunidade religiosa ou uma comunidade institucional. O maior perpetuador da violência doméstica é o silêncio, é a impotência que a pessoa que é violentada estabelece para si, muitas vezes retinto de vergonha, retinto de humilhação, e que provoca no outro mais violência. Então não acredite nessa narrativa de que se eu me comportar, então aí ele não será violento. Não acredite nessa ideia de que a violência que recai sobre você é exclusivamente por sua culpa. É preciso passar da violência para a palavra. É isso aí, gente. Até a próxima.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Valéria, vamos aqui ouvir uma música da sua escolha. Aqui você escolheu Maria Maria, Milton Nascimento. Quando você ouve essa música, o que você sente?
Essa música é uma música que sempre fala ao meu coração, né? Porque ela traz uma Maria diferente. Uma Maria que tem o dom, que tem a voz, uma Maria empoderada. E além disso, a referência a Maria remete à história do nosso enfrentamento à violência contra a mulher. Essa releitura das mulheres, essa releitura do papel social, ela é fundamental. Quando nós falamos de música, nós precisamos falar de uma comunicação democrática, uma comunicação importante. Como promotora, eu não consigo entrar na casa das pessoas, mas a música entra, a música sensibiliza, a música transforma.
Essa música Maria Maria é para você e para as várias Marias do país, né?
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
a estranha mania de ter fé na vida.
Da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Hoje nossa entrevista é sobre violência contra a mulher, com Valéria Dias Escarance Fernandes e Mafuane Odara. Valéria, você criou uma cartilha, Namoro Legal, para orientar as mulheres, as jovens e as mulheres maduras também, né?
É, a cartilha Namoro Legal é uma campanha, na verdade, em duas fases. A primeira fase é a cartilha, a segunda fase será o lançamento da Maia, uma amiga eletrônica que vai conversar com as mulheres e com as meninas. Ela tem por finalidade romper a violência no seu caminho, né? Quando ela está ainda se estabelecendo. Porque uma característica marcante da violência de gênero e a violência contra a mulher por ser mulher é a invisibilidade. As condutas de controle, isolamento, ciúmes, essa dominação, até o desamparo apreendido, como a Mafuane bem mencionou, elas são invisíveis, elas são confundidas com atos de amor, etc. Então, qual foi a ideia? Vamos falar de violência de uma forma diferente? Nós falamos de violência sem nomear violência, sem usar a referência à vítima, sem estigmatizar as pessoas envolvidas, sem falar em agressor. Então, quando as pessoas leem a cartilha, só estou lendo dicas sobre namoro. Só que, na verdade, são sete estágios de dominação que podem levar a uma relação abusiva. É uma relação que causa sofrimento.
A mulher ou a jovem que quer ter acesso a essa cartilha deve fazer o quê?
A cartilha Namoro Legal, ela pode ser encontrada em qualquer buscador da internet. Basta digitar Namoro Legal. Ela também está disponível no site do Ministério Público, então usem, compartilhem. É importante compartilhar, ler e saber que essa cartilha se aplica a todas as idades, porque na verdade o público prioritário é de mulheres jovens, porque como se bem mencionou hoje, as meninas jovens estão sofrendo mais violência e morrendo mais cedo, mas todas as mulheres podem também se apropriar dessas dicas, usar para os seus familiares, para as filhas, etc.
Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar. Eu só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família, gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nossa entrevista é sobre violência contra a mulher, com Valéria Dias, Escarance Fernandes e Mafuane Odara. Nosso tempo passou rapidamente, foi um grande prazer recebê-las aqui. Antes da pergunta final, eu queria saber das duas, rapidamente, o que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado, que é o que não foi perguntado no dia de hoje no nosso programa.
Como a Valéria mencionou, a gente está no período que a gente chama de 21 dias de ativismo pelo fim da violência. E o que, que é interessante? Por que, que são 21 dias? Porque ele começa no 20 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro. Né? Então a gente acabou de ouvir um artigo falando exatamente sobre os direitos humanos. E o que acontece dentro desse período, que é o que a gente chama de período laranja, é a sociedade se movimentando para discutir violência contra as mulheres. E 21 dias é o tempo mínimo necessário para você mudar um hábito. E o que, que a gente quer dentro desses 21 dias? Tornar o enfrentamento da violência contra as mulheres um hábito. O que, que é muito importante para isso acontecer? Entender que a violência contra as mulheres é da nossa conta.
Bom, meu recado seria, é importante você se entender parte da sociedade desse processo. É possível fazer diferença, é possível amparar uma mulher. Basta olhar diferente, basta conversar com ela. O enfrentamento à violência contra a mulher, ele compete a todas e todos nós. Todas e todos nós podemos ajudar e salvar uma pessoa.
Para finalizar nossa entrevista, o que querem as mulheres?
Liberdade, emancipação e a possibilidade de ser aquilo que elas quiserem.
Igualdade, segurança, vida e respeito incondicional.
Agradeço as participações de Valéria Dias Escarance Fernandes, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, e Mafuane Odara, que é gerente do Instituto Avon.
Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar, se você tem boca, aprendi a usar, sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Opinião, o seu conceito modera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. É bruto, mas é com carinho. mim, dona de mim.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatorioterceirosetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.